Então eu vou dar respostas. Está confirmada a Fundação Carlos de Gulbenkian, já houve uma primeira reunião local, temos que ter pelo menos o auditório 2 e duas salas, e temos que ter uma sala para refeição. Essa refeição tem que ser o catering local, que é um catering que a Fundação tem. O local não pode ser outro, e vamos fazer mais nada. Portanto, na Fundação está tudo resolvido. Havia a questão das traduções. A minha costela era mais científica, é que não houvesse tradução. A reunião é em inglês. A OMS disse-nos, não. Desculpem lá, façam lá esse favor, precisamos de tradução para inglês, para francês e espanhol. Porque se temos muitos países latino-americanos que não falam espanhol, temos países africanos que falam francês e temos os que falam inglês. Portanto, temos que prescindir de uma das traduções, e que será de português, naturalmente, e vamos ter tradução nas três línguas por causa desta dificuldade. Eu posso compreender, não é? Tendo ido a uma reunião de bioética a Berlim, como já vos contei, 7/8 da reunião foi em alemão e eu fiquei assim. Pronto. Portanto, esta questão também está resolvida, e se tiverem boas sugestões para a cerimónia de encerramento, assim uma festa, uma coisa qualquer de festa, eu agradecemos.
Felizmente não é parte de festa que vou falar, mas estava agora a marcar aqui no calendário e percebi que o Global Summit coincide com a reunião do Grupo Europeu de Ética a nível de dias. Como vi que estava ali a Christiane, que é presidente, ela não está como presidente do Grupo Europeu de Ética, mas é presidente do Grupo Europeu de Ética, talvez possa sugerir que se envie uma carta ao secretariado do Grupo Europeu de Ética a saber qual era a disponibilidade deles reunirem cá em Portugal, nós oferecendo obviamente só a sala para a reunião, mas eventualmente era uma sugestão, portanto, era uma oportunidade de ter também um conjunto de interlocutores interessantes durante a nossa reunião.
Muito obrigado, muito obrigado. Acho que é uma sugestão muito boa. Os nomes que estão ali indicados não foram convidados ainda, serão convidados numa carta que é subscrita pela OMS, não é? Eventualmente também aqui pelo Conselho, não sei qual é a solução, mas costuma ser pelo Conselho e pela conjunta para a OMS. Portanto, isto são nomes apontados e, portanto, nós também já temos, digamos, um elenco, ou já pensámos num elenco adicional, não em relação a todos os nomes, mas em relação a alguns deles, porque não temos garantia que as pessoas digam assim, sim, ah, vou para Lisboa, que vou com. Portanto, teremos que ter sempre uma solução B para cada um daqueles nomes. De qualquer das maneiras, isto tem sido um esforço grande e eu não posso deixar de não agradecer à doutora Cíntia e à doutora Mara, que têm sido empenhadíssimos nesta tarefa. Portanto, vamos ver. Tivemos muito boa aceitação da ideia pela DGS e eventualmente ser-nos-á dado um pequeno bolo que poderá confortar as nossas finanças para esta atividade. Em relação ao jantar, eu estive a pensar se não poderíamos pedir financiamento a algumas entidades públicas. Já vi que será muito difícil. Entidades privadas que não comprometam o Conselho, eventualmente só um banco, e seria o Banco Público. Não fiz nenhuma denúncia ainda, ou quando muito, poderia iniciar uma auscultação do Dr. Paulo Macedo, mas gostava de vos ouvir se acham que devo seguir neste caminho ou não. Portanto, ter 200 pessoas a jantar, isso significa 200 vezes 5, vezes 45 euros, 50 euros, é quanto custará um jantar. Por Portanto, isto significa ter qualquer coisa como 9 a 10 mil euros. Talvez menos, mas quer dizer, temos que pensar um bocadinho, não é? E esta verba, nós dificilmente podemos, no contacto com a Câmara que está pedido, mas que está difícil de atender, que agora já não há justificação das férias do Presidente Medina, mas podemos solicitar, eles podem nos dar um porto de honra, é aquilo que a Câmara costuma dar, não vai um bocadinho além disso. Mas um porto de honra pode ser para a véspera, não para o dia, não é? Para esta recepção, eu acolho com muito agradecimento qualquer sugestão que me deem.
Eles combinam as palmas.
Portanto, acham bem que eu possa... Eu também não quis avançar e sem vos falar.
Eu acho que...
Eu não quero dizer que a Caixa nos dê, mas...
Sim, senhora. Eu acho que devia haver alguns patrocínios públicos, naturalmente. A história da Câmara, para mim, é mais ou menos claro. Ou o Porto de Honra, ou o Moscatel de Honra, ou o que quiserem. Porque há entidades que em Lisboa, tal como eu acho que em relação à participação das entidades designantes, também devia ser perguntado se as pessoas não querem participar. Porque são entidades designantes do Conselho e poderiam ser ouvidas nesta perspectiva de contribuir para a sustentabilidade financeira do Global Summit. E não tenho nada a opor que sejam... Eu acho que não podem ser entidades com quem haja evidentes declarações ou conflitos de interesse. Conflitos de interesse, agora um banco não me parece. Ou uma publicadora, ou uma editora, não me parece de todo. O que eu acho é que tem de ser, até valeria para a divulgação, nem é só para a questão financeira, também para a divulgação, empenhamento em termos nacionais de outras entidades no Global Summit, para ser visível aos necos, que a sociedade também está presente.
Muito obrigado. As entidades designantes têm orçamentos também relativamente... Não estou a ver a Academia das Ciências, ou o Conselho dos Reitores, ou... Oferecerem-nos um almoço.
Em vez de oferecerem dinheiro.
Não, a minha questão política é realmente...
É-me do jantar.
Eu vou ser radical, ao contrário, eu não faria jantar para toda a gente, é uma reunião muito com gente muito diferente, e africana e não sei o quê, espanhola e não sei o quê, se calhar um jantar mais pequeno para os palestrantes e moderadores, acho difícil que alguém que se conseguir patrocínios para um jantar deste tipo, porque não é, é um grupo muito assimétrico, não é? Primeiro. Segundo, eu não estou a ver o Dr. Paulo Macedo e a Caixa de Depósitos. Depois aumenta-nos a comissão do multibanco no mês a seguir.
Eu queria só dizer, isto é hábito. Aliás, eu quando estive em Dakar e em Berlim, a noção é fazem sempre um jantar com todos os participantes, nos dois que eu estive, pelo menos fizeram, e ao que parece nos outros para trás também. E é um momento importante porque os NEC, as pessoas dos diferentes conselhos, às vezes é mesmo no jantar que têm a oportunidade de conversar e de ficar juntos, porque depois, durante o dia, com a correria da agenda, normalmente não. E o facto de ser diferente, aquilo que me deu ideia, é que é sempre valorizada a cultura do anfitrião. Ou seja, no Senegal era uma banda de música tradicional senegalesa, em Berlim... o que foi em Berlim? Já não me lembro. Mas não foi... Fomos ao jantar no Parlamento, lá em cima, no Parlamento Alemão. Portanto, é sempre valorizado o anfitrião. E penso que não podemos, mesmo em bom rigor e em boa face, dizer que não há jantar.
Eu aceito isso perfeitamente. Não, eu tenho ido a muitas reuniões da Organização Mundial de Saúde, enfim, tanto como quando estive no Infarmed, como alta comissária, fartei-me de ir. Ver jantar não era regra geral, mas percebo que se calhar nesta área, enfim, poderá ser. Mas acho difícil, continuo a achar difícil que o Dr. Palma cedo.
Eu já tenho levado com os pés várias vezes na vida, seria mais uma, não é? Portanto, também não. Nesta idade já não me. Levar com os pés já não me inquieta grandemente, não é? Mas, portanto, não vos incomoda que se possa tentar. É a única que eu estou a ver, eu acho que não iria por outros caminhos. Portanto, a ideia era fazer, do primeira para a segunda, para o segundo dia, fazermos o Porto de Honra, se a Câmara o der, espero que ainda que sim, e no segundo dia fazermos o jantar. O jantar, há muita gente que vem muito longe, portanto, eu acho que é amável. Não é? Há gente que vem da Nova Zelândia, daqui da Clá, portanto é amável termos aqui um jantar. Pensámos numa outra alternativa, que era fazer um jantar sob inscrição e inscrição com pagamento. Há muita diferença nos Conselhos Nacionais de Ética, não é? Em termos de disponibilidade financeira. Inclusive a participação dos Conselhos Nacional de Ética no próprio programa está muito associada a convites que têm que ser dirigidos, e esses convites depois é que fundamentam os pedidos locais de apoio para deslocação, algumas das quais serão caras. Portanto, nós vamos trabalhar nisso e informar-vos-emos na próxima reunião, se conseguir ter as entrevistas com o senhor Presidente da Câmara de Lisboa, eventualmente com o senhor, não sei se a Assembleia da República também, que está numa fase generosa ainda, se nos quererá acolher no seu seio, que é uma coisa amável.
Se tiver capacidade, baixa-nos a conta para metade.
Muito bem.
Porque aí a refeição será 20 euros por pessoa.
Está a informar a Cíntia que se fizermos o jantar no restaurante do Parlamento, aquele lá em cima, podemos baixar o preço. A outra alternativa que tínhamos pensado, era fazer um catering, que não fosse muito caro, no Palácio Foz, que é uma zona fácil, que se consegue sem custo, porque o Palácio Foz tem uma sala e, portanto, esse era mais bonito, mas pronto. Dar-vos-emos notícia, se tiverem alguma ideia boa ou algum mecenas que queira participar nesta aventura, nós agradecemos com as duas mãos, está bem? E, portanto, como dizia o outro, ficamos, portanto, em jubilosa esperança à espera de receber as vossas notícias. E passamos então agora mesmo aos dois temas que temos aqui. Mas como estamos relativamente generosos no tempo, eu acho que podemos, se assim entender, é fazer um intervalo para café.
Yeah. Acho que sempre.
É?
Um intervalo. Seja pouco for.
É sim?
Um intervalo, seja pouco for, é sempre.
Café?
Muito bem. Café.
Senhores conselheiros. Senhores conselheiros, importavam-se. É como diz o Beckler, order, order, hã? Order. Muito bem, antes de passarmos à apreciação dos dois documentos que temos aqui, eu ia pedir ao conselheiro André Dias Pereira, nós abordámos a questão do seminário nas suas questões mais logísticas e organizativas, mas ia-lhe pedir como focal point de Coimbra, se nos queria acrescentar alguma coisa em relação ao...
Bom, muito bom dia a todos. Apenas dizer que se tem sido feito um bom trabalho por parte do nosso secretariado, que eu muito agradeço, com a coordenação do Sr. Presidente. Temos uma sala grande, muito grande, que é a antiga igreja do Convento de São Francisco, é uma sala lindíssima, que dará para 400 lugares, mas vamos tentar reduzir a 250, não é? Dão-nos notícia de que já temos cerca de 180 inscritos, que serão interessados. Não significa que teremos 180 pessoas já garantidas, mas com o reforço, penso que conseguiremos chegar ao nosso número normal, dos 200 a 250 pessoas. E, no mais, passo a palavra ao Sr. Presidente, ao Secretariado.
Porque... Mas a restante informação já temos, não é?
Portanto... Pronto.
A divulgação local está a ser feita.
Está a ser feita a divulgação. Contamos, vai ser agora intensificada.
O peso histórico do conselheiro André Dias Pereira para nos levar ali Coimbra. Todos.
Já tenho este peso há alguns anos, é verdade?
Atenção, que há uma reunião organizada pelo professor Duarte Nuno Vieira, que é contemporânea desta. E no mesmo local. Pois é, verdade. Portanto, é sobre.
Outros profissionais, mas penso que há ali um núcleo, enfim, os acessos são muito fáceis, quer de carro, quer de comboio, quer de camioneta, e portanto, pela minha parte, apenas dizer que agradeço muito a excelente organização e vamos continuar a intensificar a divulgação.
Os senhores conselheiros estão, portanto, convidados por mim e pelo senhor conselheiro André Dias Pereira para jantar na véspera no Vila Galé. Estão reservados 20 quartos single no Hotel Vila Galé, não é? A Mara tem estado aqui convosco. Vamos então agora... tratar de dois assuntos. Eu acho que um deles começaria por a informação genética e passaria, portanto, trocaria a ordem, ficaria com o Big Data para assunto anterior a este. Relativamente ao parecer que nos foi solicitado pelo IFARMED. Como recordam, eu perguntei-vos que a minha proposta era pedir ao professor Jorge Sequeiros, que foi conselheiro destes dois mandatos e que foi ele o relator de parecer sobre testes genéticos, para nos elaborar um parecer, para nos elaborar um relatório para fundamentar o parecer, que nos parecia um parecer relativamente simples. Pronto. O relatório dele está muito extenso, está um relatório muito detalhado, que foi circulou para os senhores conselheiros, e desse relatório nós construímos este parecer, este parecer, que é um parecer curto, como veem, não é? Um parecer semelhante àqueles que foram elaborados, ratificação dos acordos adicionais ou à declaração de Oviedo, ou coisas assim, são deste mesmo teor. E a nossa proposta é que isto esteja concentrado em 5 alíneas, nas quais verdadeiramente uma que aqui está sublinhada à bold, estamos a falar de proposta de resposta ao solicitado, a proposta seja o que NERC aparecer que a legislação em vigor dispensa de uma perspectiva ética a adoção de requisitos adicionais mais restritivos e ou específicos aos constantes no artigo 4º do Regulamento Europeu. E a pergunta era clara, é Portugal um país que precisa de qualquer coisa mais ou diferente em relação ao regulamento que já está aprovado pela União Europeia? Portanto, neste entendimento, o relatório não é enviado anexo ao relatório, porque não é elaborado por nenhum membro do Conselho. O relatório foi solicitado, como aqui está dito, serviu ou vai servir de base à decisão e não é publicado como um relatório anexo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu li com muita atenção o relatório do professor Jorge Sequeiros e de alguma forma, quer dizer, o relatório do professor Jorge Sequeiros vem confirmar uma coisa que eu acho que tem sido uma constante e que eu com certeza sugeriria que fosse reforçado no parecer, que é verdadeiramente se a área da genética começou com uma figura eticamente muito significativa do aconselhamento genético e, portanto, sempre foi algo que foi e que está como do relatório previsto na legislação portuguesa. Este regulamento em apreço realmente trata o aconselhamento genético como uma figura menor. Eu vejo aqui, por exemplo, citado pelo professor Jorge Sequeiros, que os testes diagnósticos e os testes de farmacogenética são isentos de aconselhamento genético, o que me parece uma coisa perfeitamente absurda. E, portanto, nesse sentido, e apesar da nossa legislação atual reforçar também ela a figura do aconselhamento genético, principalmente através da Convenção de Oviedo e do relatório adicional, atreveria-me a sugerir que realmente no parecer fosse sublinhado a importância desta figura do aconselhamento genético e que realmente, tal como a legislação nacional prevê, que fosse reforçada a necessidade para qualquer teste genético de providenciar este tipo de aconselhamento. E acho que tem aqui outros comentários.
Eu tenho aqui uma questão, mas é capaz de ser assim um pouco coimbré e, portanto, peço a indulgência de todos para isto, que é questão que não é substancial, portanto, não é substancial, por isso é que eu digo que é capaz de ser assim um pouco. Ora bem, é isto e que tem a ver com o título... Com o título, com a linha A e a linha D do parecer, e, portanto, no fundo, é a palavra requisitos. É a palavra requisitos,
Porque foi assim que foi formulado, o pedido foi formulado dessa maneira e inquinou tudo o resto. E para mim inquina e perturba, uma palavra requisitos. Porque parte do princípio que neste artigo, isto pode parecer uma coisa, pronto, eu vou dizer rapidamente. O parecer tem esta designação e para mim não devia ter. A palavra requisitos nunca lá devia estar utilizada, porque o artigo 4º não tem requisitos nenhuns, porque o artigo 4º não é normativo, diretamente normativo neste sentido. Segundo, a questão é, os Estados-membros asseguram que isto se passa e, portanto, nós devemos confirmar que a legislação confirma, que assegura. Portanto, o título devia ser, do meu ponto de vista, mas isto é um pormenor, pronto, e, portanto, até tenho vergonha de ser a dizer isto, o que está certo no título é... devia ser utilização de dispositivos, não tem requisitos relativos, pronto, utilização de dispositivos médicos para diagnóstico in vitro no contexto dos cuidados de saúde, porque é isto, que isto é no contexto de saúde, acho importante dizer, porque fica excluído expressamente outras coisas. A questão é que tudo o que se diga sobre... E digo eu, esta é a minha importante. Portanto, o que deve-se dizer é, portanto, que a legislação portuguesa já assegura, na linha A, já assegura de forma geral o que está contemplado no artigo 4º. E na linha D, tão small, tão beautiful small, que é de parecer que a legislação em vigor dispensa, numa perspectiva ética, proteção adicional ou proteção específica, ou, aliás, medidas mais protetoras dos doentes, aliás, que é o que se diz no número 4 do artigo 4º. É, pronto, e peço desculpa de tirar tanto tempo com a questão dos requisitos constantes, porque ali, do meu ponto de vista, não tenho lá requisitos nenhums, nem constam.
Obrigado, senhora. Senhora Conselheira, a pergunta da... Eu transcrevo. A pergunta do Infarmed é a eventual necessidade da adoção de requisitos mais restritivos. Por isso é que a resposta está associada a isso, não é? É por causa disso, não é?
É, eu sei.
Portanto... requisitos é uma má palavra.
Que me pedem um parecer, o tempo que eu demoro mais tempo, ou a coisa que eu faço mais tempo, é formular a pergunta. Formular a pergunta.
Então, nós no enunciado poderíamos tirar aqui a palavra requisitos. Podíamos pôr só informação genética.
É. Ok. O parecer é sobre...
Informação, para o aconselhamento... e consentimento esclarecido, estabelecidos por regulamento tal, tal, tal.
Não sei se não estará a desvirtuar a...
O exemplo enunciado muito genérico pode...
Porque, são requisitos relativos a três coisas, o pedido do informante, informação genética, aconselhamento e consentimento esclarecido.
Pronto, estabelecido, porque é o que está no artigo 4º.
Sim.
O que tinha que ser é, isto é, só com utilização de dispositivos médicos para diagnóstico in vitro,
medidas de proteção, não é?
Medidas relativas? Medidas adicionais relativas?
Não é preciso, julgamento, em contas de saúde.
Ah, temos que tomar uma decisão sobre isto, não é? Porque nós ficamos aqui nesta questão da forma. manter a palavra requisitos, porque é esta que está no enunciado, ou não, querem substituir por medidas?
Medidas adicionais. No pedido deles tem que ser, foram aqueles pedidos.
Mas isso é pela descrição.
Portanto, na transcrição sim, mas depois a linha A da proposta é as medidas constantes do artigo 4º.
Exatamente. Uhum. Em vez de ser os requisitos, é as medidas. E abaixo, na B.
Não é constantes, é referidas.
Ou previstas.
Hã?
Elas não estão previstas.
Pois não, é.
Não.
Mencionadas ou referidas.
Constantes não, não é igual?
Não, não é constantes.
É referidas.
Não constam lá.
São referidas. É mencionada, referida.
Mas no artigo 4 já prevê algumas.
O statement à linha A é: as medidas do artigo 4º já estão contempladas.
Exatamente, é isso mesmo.
Pronto.
Não, aqui tem que ser: a legislação portuguesa já assegura.
Não, é a mesma coisa, não é? As medidas já são contempladas? Já. Então pronto, quer ao contrário, é a legislação nacional em vigor já assegura as medidas mencionadas, é trocar a ordem, não é? Já assegura as medidas mencionadas.
Querem acabar primeiro esta parte que não está diretamente relacionado com isso? Porque estava aqui a falar com a professora Maria do Céu Machado e a grande preocupação é uma que nós já evidenciamos num parecer anterior, que é a questão dos testes genéticos pela internet. Nada disto cabe, não é? Onde verdadeiramente... Aqui não cabe, não é? Mas, quer dizer, não sei se não devíamos fazer referência num dos pontos do parecer a dizer... Quando falamos que... Quando o último ponto que diz que é preciso terem atenção... novos desenvolvimentos da genética e não sei o quê, fazer aí uma referência também ao nosso parecer sobre...
São diferentes, nós mencionamos isso. O CNEC teve a oportunidade de se pronunciar sobre matérias relacionadas com a regulamentação da informação genética, bases de dados genéticos e testes genéticos, e sobre a venda direta de testes genéticos a público.
Sim.
Está lá mencionado qual é a nossa posição em baixo. Ponto 6, vão lá buscar.
Ponto
agora,
6, desculpa.
Especificamente, não.
Nota do rodapé 6.
Ah.
Temos tudo relacionado.
Sim. Venda direta, tudo disponível tal. Portanto, aí estão as...
É só no contexto de cuidados de saúde. Este artigo 4. Agora, portanto,
temos lá o D, o C, o D. Professora...
Rita Lourdes Xavier. O CNEC é assim de parecer?
Sim,
vejam se a linha E poderia ficar assim: a evolução da ciência e da tecnologia no domínio científico dos testes genéticos poderá vir a exigir reavaliações éticas nas suas diversas implicações, nomeadamente no que diz respeito ao aconselhamento, que possibilitem sustentar as revisões relativas que se afigam necessárias.
Não sei se foi essa a ideia da Sofia.
Não é reavaliar, quer dizer, o protocolo adicional já trata muito bem todas as questões do consentimento e etc. Quer dizer, não é a lei em si, a aplicação da lei é que verdadeiramente está a ser de alguma forma não aplicável, não é?
Quer dizer,
mas isso nós não estamos aqui a pronunciar-nos, ou ninguém nos pediu para nos pronunciar sobre as deficiências ou dificuldades atuais da legislação portuguesa, mas sobre esta questão muito específico, não é? Portanto, a única coisa que podemos dizer é que aquilo que vai acontecer, que nós ainda não sabemos, isto é a chamada frase de balão, que não serve para nada, a evolução do que vai acontecer, a evolução que vai ocorrer, que nós ainda não sabemos... poderá colocar problemas que suscitem dificuldades éticas que têm que ser contempladas, que têm que ser analisadas, avaliadas para serem apoiadas em legislação consequente, mas nada mais do que isso, nada está a acontecer. A minha sugestão é que puséssemos aqui o aconselhamento. Diga-te assim.
Eu agora já não consigo dizer exatamente o que é que levou este pedido do Infarmed e foi feito ainda quando eu estava lá. Ou seja, fui eu que assinei o pedido. Agora, o problema que se está a pôr, os dispositivos médicos é completamente diferente dos medicamentos, não é? Um dispositivo médico, se tiver chancela CE, não precisa de aprovação em nenhum país e pode ser usado, vendido e utilizado em qualquer país. Pronto. Ponto número um. Ponto número dois. Já há países, nomeadamente a Alemanha, onde empresas, e há uma que é mais importante, que é a Illumina, tem venda ao público direto de testes genéticos que respondem 24 horas, sequenciação de DNA e custa 100 euros. O que significa que rapidamente, ou seja, não é rapidamente, o que significa que em Portugal, qualquer pessoa, sendo estes testes genéticos dispositivo médico, que é o primeiro problema, desde que tenha a chancela CE e estes têm na Alemanha, qualquer pessoa em Portugal pode comprar e utilizar. E o problema é esse. Mas também não.
Eu lembro-me que quando o Jorge Sequeiros disponibilizou para fazer e levantou esta questão no. Foi no terceiro mandato. Isto coincidiu com um artigo publicado pela Ana Garchenfeld, em que ela pagou, comprou testes para ela. Ou seja, podia fazer a requisição pela internet, a empresa enviou-lhe mais as cotonetes, não é? E ela enviou depois por DHL e recebe as respostas, não é? Podem incluir a todas as predisposições, que normalmente o que inclui são predisposições, que nada significa que as pessoas têm, que as predisposições podem ser deste tamanho, não é? Ter hiperplasia da próstata, mas também pode calhar no conjunto das predisposições, que é possível, não é? Mesmo que ela seja a Ana Garchenfeld, não é?
O problema é que, por exemplo, se a Associação Nacional de Farmácias e as farmácias resolverem agora que querem disponibilizar esse teste nas farmácias, compram diretamente à Alemanha e disponibilizam aos portugueses.
Sim.
Mas
esse artigo... Sim, não é isso, mas
sim, é
o quarto. Mas... Só fala dos testes genéticos em pessoas no contexto de cuidados de saúde. Não, mas isto também não está bem. O contexto de cuidados de saúde é só sobre...
É muito específico. Do resto é livre. É... Tal como a...
O governo já fala disso, dos testes genéticos.
Não se trata de testes de predisposição individual. Eu lembro-me na altura do artigo até se dizia que eles estavam à venda naquelas lojas de conveniência das bombas de gasolina, não é? Podia comprar aquilo, enviava o cartão, recebia o envelope juntamente com os adereços para fazer a colheita e depois recebia, passado 3 semanas, a resposta das predisposições. Pode ser suspensão para gota, para hipertensão, contributo. Medidas adicionais já, mas nós não tínhamos, eu não tinha percebido, desculpe. Medidas adicionais, e faz todo sentido, relativas à informação genética, ao aconselhamento e ao consentimento esclarecido no contexto de cuidados de saúde e estabelecidos no tal, no regulamento 2017.
Face ao estabelecido, é face a este confronto, não é, professor?
E a utilização dos...
É fácil ou não é?
As
juristas.
Pôr isto e depois,
ponha lá direitinho.
E depois tiramos, mas primeiro pões e depois tiras. É assim que se, a técnica é essa.
Ah.
É a técnica da poda, é. É sim. Medidas. Não é. É de escritor. É de escritores. Medicina de sinais, de telefone genético, aconselhamento médico de emagrecido. Utilização. Na. Sim. Está bem, pode ser uso. Dispositivos médicos para diagnóstico in vitro. Ah, já estava. Ah, já tinha posto. É, no contexto, porque o diz no contexto dos cuidados de saúde, é no.
É no?
É, diz, o artigo diz no. Depois no. E agora, entre parênteses, agora tira isso tudo, faça, e depois o regulamento, artigo 4º, número 4, não sei, isso agora tem peça.
Quarto. Prestem atenção aos meus conselhos. A Lisboa não há aqui a pergunta se isto é a Coimbra ou a Lisboa.
Ok, os pontinhos todos.
Isto é o que define as escolas.
É, a Coimbra, artigo 4 tem ponto. Os lisboetas não põem ponto. Não, é português decente. Falta um parênteses no fim.
Vou fazer uma pergunta.
E portanto, o A do artigo é minúsculo, desculpe.
O que é que acontece ao documento do professor Sequeiros? Porque é muito esclarecedor. Não fica público, não. Não, quer dizer,
a proposta é que não pode ficar apenas com.
Não pode?
Mas eu acho que podemos colocar a dizer, como está mencionado, foi pedido por ser do Jorge Sequeiros, nós podemos depois. Dizer no nosso site, o documento é disponibilizado.
É porque era importante até para informar, porque é muito esclarecedor, o documento é muito completo.
Ele não deixou pôr em anexo?
Anexo são os parceiros elaborados
por nós. Os relatórios.
Vamos aproveitar o hiperlink, onde temos as declarações de votos,
já ficamos em mais por esse. A doutora Cinha queria pôr.
Audição. Ora bem, aqui não é uma audição. Sim, acho que sim. Vamos encontrar a melhor modalidade para colocar à disposição das pessoas e dos interessados a possibilidade de terem acesso ao documento, que é um documento muito rico. Eu acho que é a melhor solução, é que quem quer tem uma possibilidade de ir ao sítio, não é? Chama-se hiperlink, não é?
É fazer um link.
Hiperlink, pronto. Fica linkado diretamente para o professor Jorge Sequeiros. Tá?
Eu tenho estado aqui a ver o número 1 do artigo 4º e, de facto, se nós colocarmos no contexto de dados de saúde, nós estamos a colocar tudo. Porque, se repararem, vem mais à frente, e para os fins médicos de diagnóstico, de adequação dos tratamentos e de testes preditivos ou pré-natais. Não é só. Eles dizem mais coisas. O número 1 diz mais coisas. E, portanto, mas o próprio número 1. Podemos englobá-lo nós, mas eles não englobam. E eles colocam aqui várias. Os Estados-membros asseguram que, caso sejam utilizados testes genéticos em pessoas, no contexto de cuidados de saúde, e para os fins médicos de diagnóstico, de adequação de tratamentos, pronto, nós podemos considerar. Não, não, do Infarmed garantidamente, mas eu estou a ir ao regulamento. E que eles quando falam dos cuidados de saúde, eu estou para facilitar, estou a omitir que dizem assim, na seção do artigo 3º, alineada à diretiva tal. Isto é, os cuidados de saúde são definidos nesta diretiva tal, não é?
Sim.
E depois eles continuam noutras coisas.
Mas
Uma coisa é contexto, outra coisa é fins.
Sim. Nós podemos, nós, para nossa interpretação, contextualizá-los dessa forma, e estamos a contextualizar bem. Mas eles não fazem assim, o que eu quero dizer.
Nós o que queremos é excluir os testes genéticos.
Sim.
Os testes de venda livres,
eu não sei se na parte seguinte não entram não aparecem os testes de venda livre, percebe? Aí é que eu tenho algumas dúvidas. E para os fins médicos de diagnóstico, de adequação dos tratamentos, e agora? E de testes preditivos?
Não, porque... Leia o número 2. Leia o número 2. O número 2 fala do aconselhamento.
Sim, sim.
Quando se fala do aconselhamento, nunca pode ser testes genéticos. Ter testes
sim,
livre.
Mas aí está o parecer do professor Sequeiros.
Pode ser.
Aí está o parecer do professor Sequeiros, em que refere
é que
e insiste várias vezes.
Como podem garantir aconselhamento nos testes
de
venda livre?
Poderiam ter testes, não poderiam ser vendidos
claro.
Sem aconselhamento. Testes de
maternidade,
por exemplo.
Exatamente.
Senhores conselheiros, vou pôr à votação com as alterações todas que foram consideradas e que foram muito bem acolhidas e a perguntar assim, quem é contra este documento?
É a votação na globalidade, não é?
Não. Não, 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 não. O documento tal como está, isto também não tem assim muito mais coisa. Quem se abstém?
Não há abstenção.
Não há abstenção. E foi mesmo de propósito para ver se está atenta. O que é que costumava dizer? Isto era o professor João Lavador. Para ver se estava atenta. E quem... Muito obrigado. O relatório do professor Jorge Sequeiros irá ser colocado em hiperlink.
É, mas vai hiperlink, vê-se no texto. Quando a gente olha aquilo, fica
sozinho. Não, mas
eu acho que o relatório é mais importante do que o nosso parceiro.
Proposta da professora Maria do Céu Machado, parece muito útil, é que a Infarmed se disponibilize o relatório.
Era uma questão de ser mais cuidado com o
Portanto, passamos agora para o outro ponto.
Claro que sim. Sim, sem dúvida. Mas perdemos as questões jurídicas dos requisitos e das medidas. E há aqui mais coisas.
Surgiu um pouco para complementar aquele projeto que é um bocadinho que ficava à pena de proposta inicial sobre a saúde, que nós aprovamos. Seria bom que se nós as questões éticas e legais que o Pinteira vai trazer, e daí nós temos pedido a quatro conselheiros, porque o projeto é muito pesado, foi o professor Filipe Almeida,
o professor Sérgio Deodato, por um lado, o professor Carlos Maurício Barbosa e o nosso reitor, por outro. Inclusivamente elaborámos aqui com a ajuda da Mara um conjunto de tópicos que poderiam, que não eram para constar todos, mas que poderiam ser úteis para quem elaborasse estes relatórios. Eu recebi, se quiser depois projetar este... nós recebemos um relatório do professor Sérgio Deodato e do Filipe Almeida. Não temos o relatório ainda do Carlos Maurício do Bolo, conselheiro Carlos Maurício Barbosa e Sousa Pereira. O António Sousa Pereira telefonou-me antes de começar a reunião, dizendo que queria falar comigo, que isto é um assunto muito, muito extenso e que ele tem estado a dedicar-se a ele e a estudar com muito empenho. Portanto, eu ia perguntar ao Conselheiro Sérgio Deputado, ao Filipe Almeida, se queriam dizer alguma coisa sobre o texto que elaboraram e sobre a forma como este texto depois se iria juntar ao outro. Portanto, aquilo que tinha sido elaborado era uma coisa muito extensa, mas que tinha estas interrogações. Sim, sim, mais. Esta já estava resolvida. Fundamentação. A percepção pública de que os dados têm um valor distinto. Isto é uma questão interessante. A evolução dos social dos conceitos de propriedade, titularidade e custódia, se é ou não, como enquadrar nos valores, bem comum, solidariedade, tal, mais para baixo. Como operacionalizar o acesso. Depois, a dimensão social desta questão. Isto não está necessariamente também muito... Não está numa hierarquia... Foram tópicos que se foram recolhendo. A dimensão global. Outra, sim.
Depois, a parte que já foi aproveitada pelo outro documento.
Pois, exatamente.
Não é? Aqui tinha que ser no enquadramento dos Big Data.
Portanto, há partes que foram enquadradas no documento prévio, que já estão...
A dimensão ética...
Pronto, agora eu ia pedir aos nossos...
Considerantes.
Aos nossos conselheiros que queriam...
Porta de enunciados. Seriam recomendações. Este documento foi circulado, já teve alguns comentários dos...
Pois,
sim. E este foi circulado...
Não, diga que não recebeu.
Não, passou-me. Eu não disse que não recebi.
Na altura, o professor Pita Barros fez algumas recomendações.
Eu recebi a proposta de parecer.
Não, este não.
Ah, este não foi partilhado.
Agora, foi partilhado. Foi partilhado
em junho, julho.
É, exatamente, professora. Já foi.
Se tem ideia, esta questão dos dados tem 4 anos.
Foi antes. Portanto, foi agora, foi este.
Fazem favor.
Muito obrigado. Estamos aqui perante um trabalho que, naturalmente, extenso e complexo e que enfim, foi previsto ser trabalhado a 4 mãos. E trabalhar a 4 mãos obriga, naturalmente, a passos que têm que ser feitos, dados têm que ser.
8 mãos.
Sim, este último,
esta parte.
Sim, então, é 8 mãos, que não sendo que ele não tem 2. Tem 2 mãos.
Só o Marcelo é que escreve depois 2.
Pois é, não é?
Não saiba. É verdade, escreve depois 2, que eu já vi.
A nossa opção foi fazer uma primeira aproximação. Portanto, não estamos certamente, estamos ainda longe do documento final. Uma primeira aproximação, tentando levantar as questões enfim, que poderiam ter interesse de ser discutidas do ponto de vista jurídico e ético. As questões de ética, que foram aquelas que ficaram mais na minha mão, eu procurei trazer aqui uma dimensão mais de uma ética prática. O que, digamos, do ponto de vista do impacto direto das instituições e dos profissionais, devia ter sido acalculado. E, portanto, tem esta limitação que pode ser naturalmente revertida, pode ser reconsiderada, mas que me pareceu de priorizar, sobretudo nesta primeira fase, que estamos a tentar juntar 4 visões para o mesmo. O contexto final e a delineação final desta temática deverá ser naturalmente depois sendo descoberta à medida que vamos juntando aqui os parceiros públicos. E nesta questão da ética, pareceu-me relevar aqui primeiro a necessidade de haver alguma justificação para a construção desta ferramenta, que é uma ferramenta complexa, com uma grande utilidade, mas com um potencial perturbador do que pode ser as finalidades e digamos as leituras e os aproveitamentos destas ferramentas. Enfim, não é uma caixa de Pandora certamente, mas é uma ferramenta para a qual podemos não estar ainda todos completamente conscientes da dimensão dos riscos que isto pode levar. E portanto a necessidade aqui da proteção destas ferramentas, sendo poderosas e importantes não só na área assistencial como na área da gestão, na área da coisa pública, no ganho de conhecimento, na estratégia de definições políticas que têm a ver naturalmente com a saúde em geral, mas também com, até em algumas situações, uma medicina personalizada. Ou seja, o poder daquilo que é o objetivo que se pode conseguir daqui, mas também dos riscos que são associados, é muito grande. Ou seja, também com uma fasquia muito elevada numa balança, podendo estar equilibrada, está sempre numa situação de grande fragilidade, porque de repente pode, digamos, pôr em causa uma série de questões muito sérias e como sabemos, isto aborda dados de natureza sensível. E, portanto, a ideia era que esta construção pudesse ir no sentido de se perceber a importância desta ferramenta hoje no desenvolvimento de tudo quanto acontece na área da saúde e depois tentar dar uma nota dos grandes valores que estão aqui em causa, naturalmente o bem comum, com certeza, e o bem individual, a necessidade de acautelar aqui valores importantes do ponto de vista ético, como seja a confidencialidade, mas também um altruísmo que deve ser afirmado como valor para a tomada de decisão de quem poderá vir a ser amanhã convidado a participar nesta construção de dados. Saber que nesta construção de dados nós podemos estar perante situações de recolha de dados que já foram reunidos e, portanto, são coisas diferentes entre construção de uma base a partir, digamos, de um pressuposto inicial que vai ser construído, e há aqui matérias diferentes de avaliar do ponto de vista da bioética, consentimento ou dispensa de consentimento para a sua construção. E depois uma questão importante também, que é o terceiro tempo destas bases, que é a possibilidade de uma partilha a nível universal, que pode ficar completamente, digamos, fora de controlo, se os seus pressupostos da construção isto não estiver calculado do ponto de vista de quem é que vai regular esta possibilidade de partilha. Este foi o desenho inicial que procuramos alocar a este primeiro degrau deste documento, e para o qual naturalmente as tantas sensibilidades dos diferentes conselheiros aqui podem ajudar ainda a trazer contributos importantes.
Muito obrigado. Eu, antes de colocar um bocadinho à discussão, a modalidade de trabalho foi no sentido de dar abordagens complementares, se recordam, à participação do conselheiro António Sousa Pereira e do conselheiro Maurício Barbosa, e à participação dos conselheiros Filipe Almeida e Sérgio Diodato. Portanto, e depois terá que haver um processo de aproximação e evento para fundir o documento, não é? Portanto, eu ia perguntar ao conselheiro Carlos Maurício Barbosa se nos dá uma situação.
Muito obrigado. Nós ficamos então de abordar o assunto na perspectiva académica e social, as questões sociais e académicas, conforme nos pediu. Nós temos tido alguma dificuldade em reunirmos por causa também da agenda do reitor, mas falamos que durante agora esta parte final de outubro, princípios de novembro, que teríamos essa oportunidade, e portanto temos estado a trabalhar, mas basicamente, só fizemos em julho uma reunião, aí fizemos, mas temos estado a trabalhar separadamente, mas ficamos agora de nos encontrarmos novamente, que haja a melhor agenda para fazermos a nossa parte.
Muito obrigado. Senhores conselheiros, se querem tomar da palavra para se pronunciarem sobre a metodologia, não é? Depois terá que ter um enquadramento, isto é, porque é que nós nos preocupamos com isso e que sobre o porquê, as causas de nos debruçarmos sobre este assunto, tendo a ideia de que temos 6 meses para tratar disto.
É para discutir
Eu gostava que, em primeiro lugar, sobre a metodologia. E, em segundo lugar, pode haver já comentários sobre este texto, porque isso facilita. Estamos como se estivéssemos aqui num trabalho, não é naturalmente informal, mas pode ter aqui quer necessidade de acrescentos, quer de objeções, que possam ser já tidas em conta.
Eu não gosto de ser a primeira a falar sempre, mas como ninguém pede a palavra para quebrar este impasse. Eu, relativamente à metodologia e não sei como, peço desculpa, mas passou-me aquele trabalho de índice que foi realizado pelo secretariado e que me parece e que no fundo vem responder àquilo que eram as minhas inquietações, que era realmente haviam partes neste texto que necessitariam de ser mais desenvolvidas, mas que me pareceu, assim, por uma leitura rápida daquilo que apareceu no ecrã, que realmente isso estava contemplado no template que foi apresentado. E, portanto, relativamente à metodologia, é no fundo olhar um bocadinho para ali e perceber que questões é que para nós são cruciais de responder. Aquelas que eu vi ali, assim, parecem-me quase todas elas necessárias e, portanto, isto é realmente um trabalho imenso, não é? Quer dizer, todos os trabalhos do Núfil, de todos os conselhos, os parceiros de Big Data que eu conheço são todos de 100 e qualquer coisa páginas e, portanto, são realmente... É um mundo sem fim. E, portanto... Não posso dizer mais nada a não ser demonstrar disponibilidade naquilo que os relatores precisarem. Mais do que isso, depois tenho comentários específicos sobre o texto, que acho que...
Senhora Conselheira, muito obrigado. Eu penso que esse mundo sem fim possa caber nos próximos 6 meses, mas se tal não acontecer, pelo menos fica-nos aqui um texto. Agora,
não sei se posso dizer.
Senhora Vice-Presidente.
Eu não quero dizer muita coisa, só quero primeiro agradecer o trabalho, naturalmente. Penso que esta é uma matéria importante. Considero que deve haver um enquadramento que explique esta ideia da preocupação, do porquê. E em relação ao texto apresentado, não vou fazer comentários por aí além, penso é que, por exemplo, a mim que sou laica, esta referência do arquivo secreto do Vaticano à segunda linha me faz impressão, a menos que tenha uma fonte a dizer que está lá a documentação. Ou seja... Estou a falar da segunda linha, que ainda por cima estava a ler ontem, rimo e disse, vou perguntar onde é que está a fonte que diz que está lá. Não é necessário. Há coisas que eu acho que deviam ficar enxutas para poderem ser lidas por qualquer pessoa sem nenhuma referenciação. Pronto, este exemplo foi o que me saltou à vista e disse, amanhã vou sugerir que tirem. Ou então ponham a fonte. Quem é que diz isto? O Manuel António, o Wilson, alguém que diga. Depois a organização das questões éticas. Eu vou ficar à espera e não faço, senão, enfim, aquilo que é o meu dever, vou ficar à espera para ver o documento todo junto, porque eu acho que qualquer contributo que se possa dar nesta altura a este documento é capaz de ser enviesado exatamente pela não compreensão do global. Mas esta era muito, muito visível.
Muito obrigado. Eu pedi a vos era que quem lesse este documento e tiver objeções, adições, fazia o favor de as fazer chegar por meio, tenham os endereços todos os senhores conselheiros e, portanto, no próximo dia, creio que estaríamos em melhores condições de poder abordar este tema e eu próprio vou ver se faço uma introdução ao tema que possa ser objeto do vosso comentário. Portanto, em relação a este assunto, eu dava...
É o truque habitual, Ana, se eu falo em primeiro eu fico sempre para o fim. Mas em termos da metodologia e do que está neste documento, há dois pontos que eu acho que deviam ter mais atenção. O primeiro é a curadoria, que é uma coisa diferente de custódia, e portanto acho que isso devia estar explicitamente a algures, e também tudo o que se...
Mas isso não é no nosso texto,
sim, no geral, estamos a falar de metodologia em geral.
No
livro? Sim. Não. Não estou a falar do texto ainda.
Ah,
okay. Está a falar da parte mais metodológica. Okay. E também algo mais sobre o que é que depois se pode vir a fazer com os dados. Acho que nós temos muito mais possibilidades do que aquilo que estamos a fazer hoje em geral com estes dados. Se já temos uma visão um bocadinho prospectiva de como é que aquilo poderá ser usado ou não. Por exemplo, será que vamos aceitar que um dia os algoritmos de inteligência artificial baseados na maneira como nós carregamos nas teclas do computador, possam levar a um diagnóstico de depressão e uma intervenção por esse motivo ou não. E hoje em dia já há coisas desse género. E portanto... Ah, bem. Está bem. Relativamente sobre o texto que foi distribuído em particular, a dada altura, achei que é preciso um pouco mais de precisar numa coisa, que é... as organizações, as entidades, não criam big data, quando muito recolhem e põem big data, não é? Eu acho que é preciso sermos claros depois o que é que chamamos big data exatamente, porque tem a ver com o número de dados, mas que muitas vezes está associado à frequência com que essa informação é também recolhida. Por exemplo, os censos são big data ou não são big data? Os censos é toda a população, mas é que recolhi 10 em 10 anos. Muitas vezes não corresponde à noção de big data, como surge hoje em dia, que tem mais a ver com os smartwatches, que tem a ver com a frequência em que a informação é recolhida e todos os parâmetros que são recolhidos. Ou com a parte de informação de genoma, que também são milhões de dados. Portanto, eu acho que aqui pode valer a pena, provavelmente isso vai surgir na outra parte também, mas termos um glossário de algumas destas coisas, que depois tem que estar nos vários pontos que nós vamos tendo. Eu sentia falta disso ou estava a ler este documento?
Eu sugiro que o professor Pedro Pita Barros faça parte do grupo.
Não, assim é muito mais fácil.
Muito bem, Sérgio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dizer que eu acho que, né, que em termos de metodologia, seria mais interessante agora este parecer continuar-se com outras pessoas, não é? Porque eu, da minha parte, tenho alguma dificuldade em fazer o exercício que já fiz em conjunto com o professor Filipe Almeida, que é primeiro identificar as questões e depois sintetizá-las nesse imenso mundo que nós sabemos que é a literatura sobre o assunto. Portanto, voltar a fazer este exercício, como imagino que não foi fácil, será difícil, por isso, acrescentar-se com outras perspectivas, para além daquelas que já estão previstas, social e académica, mas outras, não é? No sentido do aprofundamento ou no sentido do acrescentar, penso que seria a metodologia mais adequada, não sei se o conselheiro Filipe concorda. Aquela primeira frase eu escrevi para irritar a professora Lucília Nunes, já sabia que ela ia comentar, mas não tem nada de laicidade, tem a ver de arquivos de Estados. Nós podíamos pôr ali, eu podia ter escrito a Torre do Tombo como um arquivo com 800 séculos, mas achei que o Estado do Vaticano é um Estado que tem um arquivo maior. Não tem fontes, porque a coisa... Não, é o nome do arquivo, o nosso é Torre do Tombo, é que ele chama-se assim. Foi um pouco a pensar na homenagem do facto de o atual responsável por um arquivo de um Estado ser português, foi apenas isso.
E ter portanto, sido membro deste Conselho.
E por acaso foi nomeado membro deste Conselho. Portanto, é uma frase como outra qualquer, já irritou a professora Lucília Nunes.
Já atingiu os objetivos.
Minha querida orientadora, que eu não irritava há tanto tempo... Está cumprido o objetivo e não tem mais nenhum objetivo que não esse.
Senhores conselheiros, o ponto seguinte... O ponto seguinte que também irritou a senhora... Presidente, que me mandou aqui uma mensagem. Que me mandou aqui a mensagem e que é. Há uma proposta de calendário. Há uma proposta de calendário para 2020 e isto tem a ver só com reservas de salas, não é? Que, portanto, ou seja, a partir de abril já não seremos nós, mas isto não significa que pelo menos não se assegure que as pessoas têm um sítio para estar. E depois podem chegar e desmanchar tudo, também não há problema, mas pelo menos isso é uma obrigação que nós entendemos, por isso é que propusemos um calendário, e este calendário mantém a segunda-feira, não é? Uhum. Que é o dia que nos dá mais, é o dia que dá mais disponibilidade de sala, não é colisivo com as comissões, e portanto esta é a proposta, até... Abril, tenham mais atenção, porque têm obrigação de cá estar. A partir de abril, é só um calendário mensal de segundas-feiras para ficar reservado. Tá bem?
Então, eu portanto, sugiro que separe.
Portanto, sendo assim, a frase não, que era...
Não nos fica bem.
Não nos fica bem.
Isto não nos fica bem. Era a minha frase. Não nos fica bem marcarmos reuniões até dezembro. Não, a
nós
minha
estamos
sugestão...
a ser abusivos, estamos a ser cuidadosos para preparar o terreno.
Não, eu acho que... A minha sugestão era que nós tivéssemos um calendário de sessões plenárias até a primeira quinzena de abril. Nós tomámos passo a 19 de março. Portanto, do ponto de vista real, o final de março será por aqui. Diria que em prudência se marcaria no início de abril. E depois separar e deixar salas agendadas para reuniões seguintes, nestas datas ou noutras, porque eu percebo a vantagem de guardar a sala. Eu acho é que não devia ficar expresso que é para as sessões plenárias do CNEC do nosso mandato.
É uma alternativa, porque se houver atraso nas nomeações, vamos ter aqui mais alguns meses de reunião. E, portanto, também pode ter um NB, um note bem, a dizer, a confirmar, a partir de abril, a confirmar o novo conselho.
Senhores Conselheiros, eu vou abrir uma última ronda aos contributos que queiram fazer, ou objeções, ou comentários.
Posso só...
Não, sobre a vida em geral, sobre a vida pública, sobre a vossa, etc. E...
Professora Ana Sofia, pediu a palavra. Não? Fico, César, não faz sentido. Hoje vinha do Porto e estava a pensar que realmente... O esquema de reuniões de um dia inteiro, para quem vem e faz 600 e não sei quantos quilómetros para vir a uma reunião, com certeza eram mais adequados. Talvez, mas quer dizer, com certeza agora já não faz grande sentido, talvez conseguíssemos encontrar uma solução intermédia, que era dois em dois meses fazemos uma reunião plenária o dia inteiro, e no mês em que só faríamos a parte de manhã, encontrarmos uma situação onde fazíamos por videoconferência, quer dizer, pelo menos as pessoas do Porto, que somos muitos, fazer por videoconferência, porque não só era um ganho a nível de tempo em viagens, como também era realmente um ganho ambiental significativo, o facto de nós ficarmos em videoconferência. Imagino que, para o ser reitor, seja muito fácil encontrar uma sala onde nos pudéssemos reunir na reitoria da universidade e fazer a reunião via à distância. Não sei se é possível, se não é possível.
Senhora Conselheira, muito obrigado por essas observações. Nós já estamos a fazer reuniões dois em dois meses por falta de conteúdo. E o que tem a ver com o facto de nós coincidirmos com o fim da legislatura, e o que tem a ver também com o facto de as propostas autónomas do Conselho para a produção de documentos estarem muito aquém daquilo que se deseja. Portanto, a dois em dois meses já estamos a fazer. Em meio dia chega-nos, tem-nos chegado até agora. Videoconferência, eu devo dizer que eu tenho alguns traumatismos pessoais, por exemplo, reuniões do Steering Committee para várias partes do mundo em videoconferência não funciona. E além disso, isto tem que ser cara a cara e a gente tem que se ver. Porque não são informações de agora está o outro a falar, agora está o outro ali, posso falar amanhã. Fica muito difícil isto. Eu peço desculpa, eu acho que as pessoas é que têm que se perceber se isto é um sacrifício muito grande na altura de aceitarem os encargos. Mas dificilmente isto será diferente, penso eu, quem quer que fique, será diferente de uma reunião presencial. Porque as reuniões presenciais, a meu ver, com toda a consideração, são fundamentais para este tipo de organizações.
Uma coisa é não substituir para a outra. É realmente, se necessitarmos de fazê-lo mensalmente, essa intermédia fazermos através de...
Não é que não estamos a
ver... Encontramos a meio caminho em Coimbra.
Sim.
Muito bem.
E à volta de uma mesa de jantar.
Muito bem. Eu isso... Pronto, esta questão não se vai colocar, mas evidentemente eu acho que qualquer pessoa será sensível a ter um bocadinho uma deslocalizar estas reuniões, embora a logística, devo dizer, também não é fácil, porque aqui ficamos com gravação. Da gravação fazem-se as atas. E estar a deslocar toda esta logística fica-nos um bocadinho difícil. Portanto, que este lugar tem alguns sacrifícios? Tem. Que deveríamos ter muito mais conteúdo e matéria para discutir? Eu acho que sim. Meia culpa que isso tem a ver da minha responsabilidade e também da vossa. Porque os parceiros que estavam prometidos de iniciativa dos membros do Conselho não se chegaram a concretizar com a como eu pensaria que as coisas pudessem acontecer. Portanto, sendo assim, senhores conselheiros, muito obrigado por terem vindo. Contamos convosco no jantar do dia
28.
Jantar é 28. Vila Galé, às 8 horas da noite. Nós esperamos.
Com
alojamento. Pois, portanto,
transporte.
Estão à vontade. Estão à vontade.
E para as pessoas do Porto.
Estão à vontade com as bebidas.